né, que a PBTU fez, muito grande.
Deixa eu ir além.
Eu lembro de uma conversa que eu fiz com o Ferdinando, e ele dizia, rapaz, é uma situação complicadíssima, porque é judicializada, né, de quem passou por ali, do passivo que se
tem. Deixa eu ir além, secretário. Deixa eu ir além. Isso. Não tem como, já que temos aí, houve, lógico, é uma situação diferente, mas... O que me dói, já que a gente está falando de hotéis desativados ou quase desativados, o que me dói o coração é ver o Hotel Tambaú. Hotel Tambaú, alvo de uma disputa judicial, dois grupos, um grupo vai, o outro forte, vem. Inclusive. Não acontece nada acontece ali. Não dá para o Estado... O que é que o Estado pode fazer ali para agilizar e dizer o seguinte, gente, estamos tratando de um dos principais, ou talvez o principal, o maior cartão postal de João Pessoa, que é o Hotel Tambaú. Hotel Tambaú que está nessa briga eterna. O que é que o Estado pode fazer? Ou não dá para fazer nada do Estado?
Essa situação, quando está envolvido... Porque está judicializado.
Pois é.
Está judicializado. Então, isso é uma briga muito... Que o Estado ele fica numa situação muito complicada, porque está judicializado, você...
Não tem como interferir, porque a justiça...
Há uma procedência de uma ação...
Isso outro... dói no coração, cara.
Entendeu? Então é um complicador isso aí, porque seria interessante para Paraíba que aquilo funcione. É mais um hotel, claro, que tem uma história. Claro. Né? No entanto, é se aguardar todo esse processamento que vai chegar ao fim. E realmente tem um interesse de um, interesse de outro, e o conflito, né? Nesse conflito de interesse judicializado, que agora é aguardar a decisão judicial para que possa chegar ao fim.
Eu já imaginava isso, mas é porque realmente, acho que essa é a pergunta, né, que o ouvinte deve estar fazendo agora. Vocês estão falando de Bruxaxá, estão falando de Brejo das Feiras, eles estão esquecendo até o Tambaú.
Que é extremamente interessante. Agora, realmente, há essa judicialização, há esse conflito de interesse, né, das partes envolvidas, e realmente a gente é aguardar o fim pela decisão, pelo transjulgado dessa decisão que foi ajuizada.
Nós estamos conversando aqui nos 60 Minutos com o novo secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba, Vital Costa. Secretário, o senhor é o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico. A gente falou muito de turismo, vamos falar agora de desenvolvimento econômico, né? Que vai além do turismo, que vai para a questão da atração de novas empresas, atração de novos investimentos, repito, além do turismo. O que é que a gente pode elencar, secretário, para além do turismo, de investimentos ou de atração de investimentos aqui para Paraíba?
Olha, o que eu vejo é o seguinte, de obras impactantes, né, que nós temos aqui, não tem coisa mais importante para o desenvolvimento econômico, está aí a ponto do futuro, né, que também está ligado ao turismo. Nós temos uma coisa antes de chegar nesses novos investimentos, mas a ponto do futuro, para o turismo, né, para o desenvolvimento econômico do nosso estado, está aí Cabedelo, Lucena, está aí Santa Rita, um investimento de R$500 milhões, R$500 milhões investidos, de algo que está se concretizando, o Austin, né, de que foi tanto prometido, mas está se executando agora nesse governo, que é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Né? O Arco Metropolitano, né, uma obra impactante de mobilidade grandiosa, né, do investimento de algo de todo R$250 milhões.
Com recurso próprio. Né?
Pois é, então, tudo isso a gente vê que há um diferencial. Né? Há um trabalho em conjunto do governo do estado com a equipe, né, que realmente tem conhecimento e está procurando cada vez mais levar o estado...
O Ferdinando e a secretaria têm dado também um apoio para trazer exatamente os turistas, principalmente de Portugal, alguns investimentos nas feiras que têm investido.
A gente estava agora há pouco, eu acho, há umas duas semanas, logo quando eu assumi, eu tenho menos de três semanas que assumi, e a gente estava exatamente com as empresas lá do Chile e Portugal. Né? Argentina, Paraguai e Uruguai. Né? Portugal não estava, mas esses quatro países, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. E eles tinham exatamente feito essa parte do litoral sul, a visitação, um trem turístico acompanhando, para que possa exatamente mostrar toda essa beleza. Quando eu digo isso aqui, essa questão de praia e sol, né? O turista agora está buscando também o interior. Está lá o turismo rural, o turismo religioso, o turismo de contemplação. A história, as belezas. Quando eu falava na rota turística, Caminho dos Frios, no movimento, no desenvolvimento econômico que isso promove, na geração de emprego e renda no interior do nosso estado, na apresentação da cultura, no pertencimento, na autoestima que isso cria lá no município. Porque eu acredito nisso, nessa interiorização, que gera emprego, gera renda, agora, que consegue aquecer a economia desses municípios.
Como eu lhe perguntei, para além do turismo, o que, é que a gente pode elencar?
Então, veja, a Sinep tem feito um trabalho muito forte, né, na absorção de novas empresas. Né? Agora mesmo, o presidente Rômulo viajou, estava nos Estados Unidos, exatamente promovendo esse encaminhamento de uma empresa aqui de mineração. Né? Então, isso vai cada vez mais avançando dentro do nosso estado, porque quem está lá fora, ele só investe se saber se está consolidado a economia do estado, se realmente ela pode investir, garantia.
Aliás, né? Me permita destacar aí um investimento que eu conheci nesse mês de junho agora, um empreendimento que eu conheci nesse mês de junho agora, que resolveu um problema, Washington, histórico que existia ali no Cajá, Lesto. Não sei se você...
Não conheço.
A história é a seguinte. Lembra daquele rodoshop? Uma
parceria pública-privada também.
Lembra daquele rodoshop que tinha que estar abandonado?
Lembro daquela ceboseira que tinha lá.
Acabou a ceboseira.
Ah, lá é uma coisa fantástica.
Foi feita uma parceria público-privada. Acho que o secretário pode falar melhor sobre isso. Foi feita uma parceria público-privada. Hoje virou um lugar... Eu não sei se eu chamo de conveniência, de
restaurante, de
complexo. Posto. Tem tudo. Exatamente. Restaurante, lanchonete, né? Loja de conveniência, posto de combustível... Posto de combustível, posto para carregamento de carro elétrico. Eu vi o vídeo do governador, né? Eu conheci ali, a gente fazendo as transmissões indo para Campina Grande e voltando, às vezes a gente parava ali para fazer um lanche, para tomar uma água, um negócio, e eu fiquei encantado com aquilo ali.
Pois é, mas eu mostro exatamente as iniciativas do governo. Aquilo ali era um elefante branco.
Era uma coisa perdida.
Perdida.
Foi inaugurado 3 vezes aquilo ali.
Pois é, e agora se transformou num ponto de parada, né? Que aquilo não vai gerar de emprego exatamente, não só para o Cajá, mas ali para aquela região. Né? Porque você vai realmente, você para, como você diz, tem lá o abastecimento para o carro elétrico, tem lá os pontos de carregamento, né?
Bomba de combustível,
tem lá o posto de gasolina, tem a conveniência,
tem lanchonete, tem coworking, tem tudo.
Tudo, exatamente, toda uma estrutura que foi através de uma parceria pública-privada. Então, essa é uma situação que a gente vê que a confiança que se tem no Estado. O Estado criou essa confiança para os investidores. Para quem sai de outros estados ou de outro país que quer investir na Paraíba, exatamente pela sua consolidação da sua economia, das suas finanças. Então, essa é o que o governo mostra para que possa trazer novos investimentos para cá. É o nosso PIB sendo destaque nacional, uma referência no Nordeste, um dos maiores do Nordeste, está lá entre os maiores do Brasil. Então, as finanças completamente equilibradas, que é interessante, gestão é exatamente isso. Quando você equilibra, né, as suas finanças, você tem um poder de investimento com recursos próprios. Claro que os investimentos externos e privados, eles são extremamente importantes, porque o que se precisa são de projetos. O que eu relatei aqui de projetos estruturantes e importantes, Washington, que a Paraíba vem desenvolvendo, que a gente buscava há tanto tempo e só agora se pôde consolidar isso, se pôde executar. Eu citei 2 exemplos aqui extremamente importantes. Um para desenvolvimento econômico, um para o turismo, o outro para a mobilidade. E quantas outras obras não foram realizadas de que melhoraram a mobilidade. Está aí o viaduto ali de Água Fria, está aí aquele acesso lá do HU.
Vem, né? O arco metropolitano, que vai ser um negócio fabuloso.
Eu acabei de dizer aqui, o arco metropolitano, porque você evita toda a passagem de carro de grande porte.
Você corta caminho, ganha um bocado de quilômetro ali.
Sai lá na 101. Quer dizer, então, você veja o que um governo, quando ele se estrutura, quando ele está bem consolidado, quando ele está bem posto, né, que tem as suas finanças equilibradas, que se segue em frente, né, é extremamente importante para que possa dar aquela garantia de que o cidadão, de que as empresas, de que se possa se instalar, né? E que possa ter novos empreendimentos, né? Para que a Paraíba continue avançando, né? Seguindo o caminho do desenvolvimento.
Conversamos aqui nos 60 Minutos com o novo secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba, Vital Costa. Secretário, satisfação revê-lo, um forte abraço. Sucesso aí na nova missão.
Oh, obrigado, Cacá. E dizer que vamos ao interior. Vamos potencializar o interior. A gente acredita nisso. Fortalecer as cidades. Para que as cidades não vivam só de FPM. Né? Que possa realmente, o seu potencial possa aflorar. E que cada gestor possa exatamente ir atrás, apresentar projetos, dialogar, conversar. Porque esse é o interesse do governo do Estado. Né? É que cada vez o turismo cresça, como atividade econômica extremamente importante para o desenvolvimento econômico de cada município. É como eu disse, as rotas turísticas, né, e culturais, o Caminho dos Frios, né, o Festival de Inverno. Por exemplo, Araruna agora vai para o segundo...
Que maravilha.
Segunda edição do Festival de Inverno agora em agosto. São 5 municípios.
Vamos lá.
Araruna, Cacimba de Dentro, né? Barra de Santa Rosa, Cuité. Pois é. Então
conhecer.
Eu só tenho de agradecer aqui a você o convite, agradecer rever aqui você, o Osh, né? Nosso Nando Leles ali com seu visual próprio, né? Parabéns, né, mano? Então, e abraçar a todos.
Obrigado,
os ouvintes.
Secretário.
E olha lá, nossa Araruna que está nos ouvindo. Então, um abraço e um beijo carinhoso à minha querida Araruna e que Deus nos abençoe.
Obrigado, todos, secretário. Um 6h59, o WL, missão cumprida.
Estou de pé e a ordem sempre, viu? Fique com Deus, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, audiência, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta às 5 da tarde com o nosso 60 Minutos. Eu, Austin Luiz, e você aí do outro lado do rádio nos acompanhando. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Valeu, Paraíba, até amanhã, tchau.
Você ouviu na Arapuã FM 60 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos eram tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de julho de 2026.
E vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Meio ambiente e clima. Painel eletrônico monitora efeitos do El Niño no país.
Plataforma informa onde haverá excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor.
Hoje vamos falar sobre o fenômeno e como poderá afetar o Brasil. Luana Karen.
Entre as principais as consequências esperadas para o Brasil estão excesso de chuvas na região sul e a estiagem nas regiões norte e nordeste.
Energia e combustíveis.
Conselho Nacional de Política Energética aprova aumento no percentual de etanol anidro na gasolina para 32%.
E aplicativo oferece ao consumidor informações sobre postos de combustíveis e canal para denúncias. Gabriela Noronha.
O aplicativo é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados.
Proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.
Como o ECA Digital avança no combate à violação de direitos é o tema de entrevista com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Então o ECA Digital é um grande avanço, traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O percentual de etanol na gasolina será elevado de 30 para 32%.
A medida aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética tem previsão para valer a partir de 1º de agosto.
E terá vigência de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a mudança é segura e que tem respaldo técnico.
Nós estamos completamente seguros de avançar até o E32. O Instituto Mauá nos deu o laudo de que nós estamos habilitados a fazer o aumento. E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. A cada oscilação, nós sentamos e protegemos o consumidor e protegemos a economia nacional.
Ainda de acordo com o ministro Alexandre Silveira, a medida vai contribuir para a autossuficiência do país em meio ao contexto da guerra no Oriente Médio.
Na hora de abastecer o carro, quanto mais informações o consumidor tiver, melhor.
Por meio de um aplicativo, o motorista confere se o posto onde ele vai é um estabelecimento confiável.
E caso perceba alguma irregularidade, também é possível fazer uma denúncia diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O aplicativo ANP com você postos é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados. O funcionamento é bem prático. Ao abrir o aplicativo, o usuário vê os estabelecimentos da região sinalizados por cores, como em um semáforo. Os postos recebem notas de 0 a 5 com base nas fiscalizações que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez nos últimos 5 anos, sendo que a cor verde sinaliza os mais seguros e quem tem nota máxima. Já os marcados em vermelho acendem o sinal de alerta. Receberam nota 0 por causa de irregularidades recentes. Outras informações dos estabelecimentos, como endereço, CNPJ, quantas fiscalizações já receberam, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas, também podem ser consultadas na ferramenta. É possível ainda fazer denúncias pelo aplicativo, como explica o superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio Nishida.
Cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. De forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia no simples clicar de botões.
A plataforma pode ser acessada no endereço anpcomvocepostos.anp.gov.br e depois baixada no aparelho de telefone celular. Reportagem Gabriela Noronha.
A produção brasileira de grãos no período 2025-2026 está estimada em 360 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, se confirmado, o volume será 2,2% superior ao registrado na temporada passada.
Segundo a Conab, serão 360 milhões e 100 mil toneladas a serem colhidas, o que representa 2,2% a mais do que a safra anterior. O grande destaque deve ser a soja. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiana Vasconcelos, explica o resultado.
Então, a estimativa para a safra 2025-26 é de 48,6 milhões de hectares cultivados com soja e uma produção aí é chegando a quase 180,6 milhões de toneladas.
Além da soja, o algodão tem produção prevista em 4 milhões e 60 mil toneladas de pluma, com 8% da área já colhida. Isso resulta em um ganho na produtividade de 2,8% em relação à safra 2024-2025. Já a colheita das três safras do milho no ciclo atual está estimada em mais de 141 milhões e 700 mil toneladas, volume 0,4% superior ao ciclo passado. A estimativa é de crescimento favorecido pelas condições climáticas, como explica Fabiana Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab.
Em relação ao milho, com uma estimativa de aumento de 9,8% na área plantada, uma estimativa estimativa de produtividades melhores do que na última temporada, favorecidas aí pelo clima, uma produção de 29,6 milhões de toneladas, um aumento aí de 18,7% em relação à última safra.
E a Conab também estabeleceu novos preços de referência para os principais produtos agrícolas de verão. Os principais reajustes foram no preço da soja, do arroz em casca, do feijão e do milho. Os preços passam a vigorar nos períodos entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2028. Reportagem Edinaldo Júnior.
Ainda sobre a produção agrícola, o IBGE estima que a safra brasileira em 2026 pode chegar a 347 milhões e 400 mil toneladas.
Isso representa uma projeção de 1 milhão e 300 mil toneladas a mais do que a colheita anterior.
O IBGE calcula um ano de produção e a Conab faz estimativa de outubro a setembro.
Agricultores podem ter acesso a recursos para o Plano Safra.
Os recursos poderão ser acessados entre 16 de julho deste ano e 30 de junho do ano que vem.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar 72 bilhões de reais.
Serão 40 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis por meio dos programas agropecuários do governo federal. Desse total, 21 bilhões e meio são para médios e grandes produtores da agricultura empresarial e quase 19 bilhões de reais para pequenos produtores da agricultura familiar. Também vão estar disponíveis 31 bilhões e 500 milhões de reais em recursos próprios do banco por meio da linha BNDES Crédito Rural. O chefe do Departamento de Crédito Digital, Agropecuária e Normas do BNDES, Caio Barbosa, explica que o crédito disponibilizado pelo banco atende necessidades de quem produz no campo.
A gente opera basicamente 11 programas, que são programas que atingem todas as necessidades de investimento e de custeio do produtor rural. E todos os tipos de produtores rurais. Tem uma linha para custeio, uma linha para investimento, para aquisição de máquinas.
Para saber mais sobre as linhas e programas do BNDES para o agro, acesse bnds.gov.br/agro. Reportagem André de Barros Lima.
O fenômeno climático conhecido como El Niño, já confirmado no país, pode trazer diferentes impactos para a população.
A previsão é de excesso de chuvas no sul, por um lado, e estiagem no norte e nordeste, por outro.
Um monitoramento mensal está sendo feito por diferentes órgãos para trazer agilidade às respostas e ajudar na prevenção de desastres.
Nessa reportagem de Luana Karen, trazemos dicas para os produtores rurais e cidadãos em geral sobre como lidar com os impactos desses eventos climáticos.
Autoridades responsáveis pelo monitoramento do clima, dos recursos hídricos e dos riscos de desastres naturais começaram a acompanhar a evolução do fenômeno do El Niño este ano no Brasil. Um painel vai ser publicado mensalmente e servirá de referência para que estados, municípios, produtores rurais e defesa civil não sejam pegos de surpresa com excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor. Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, explica que os efeitos devem ser sentidos até meados de 2027.
Os principais impactos do El Niño devem ficar concentrados com o aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Além disso, nesse segundo semestre de 2026, o El Niño deve provocar temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil. Portanto, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então, secas na Amazônia, secas no Nordeste, isso somente em 2027.
O El Niño é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador. Para que o fenômeno seja confirmado, esse aumento deve ser observado por 3 meses consecutivos, o que aconteceu entre abril e junho deste ano. Para quem utiliza a terra para produzir, a orientação de Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo, é conhecer bem a terra onde vive.
Adotar boas práticas de manejo, a diversificação das épocas de semeadura, fazer as intervenções de proteção de plantas, colher no momento certo, não procrastinar aí quando as lavouras estão prontas para colher.
Ao longo dos próximos meses, eventos associados ao El Niño podem impactar a rotina da população. Nas regiões onde estão previstas chuvas além do normal, os riscos são de alagamentos e deslizamentos de encostas, por exemplo. Já onde pode haver escassez de chuva, há risco de incêndios e problemas no abastecimento de água. Ondas de calor também podem trazer dificuldades para populações vulneráveis. Em todos os casos, o conselho de Tiago Molina, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, é ficar atento às fontes oficiais de informação.
Sempre que tiver uma situação de risco prevista, a Defesa Civil vai se utilizar de todos os mecanismos que existem para fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, por meio do Defesa Civil Alerta, por meio das mensagens SMS. Além disso, é muito importante conhecer o local onde você mora, procurar saber quais são os planos de contingência, quais são as rotas de fuga, os locais seguros.
O Boletim Painel Eu Ninho, uma iniciativa conjunta de diferentes órgãos do governo federal, é público e está disponível em diversos portais na internet. Por exemplo, no endereço portal.inmet.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
E a evolução da garantia dos direitos da infância permitiu a aprovação do ECA Digital, que entrou em vigor em março desse ano.
Ele prevê que as crianças e adolescentes devem ser protegidos e ter direitos garantidos também no ambiente virtual.
Nós seguimos hoje com a segunda parte da nossa entrevista com o diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Fábio Meirelles, sobre as inovações trazidas pelo ECA Digital e a integração com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Acompanhe.
Diretor Fábio Meirelles, é um prazer seguir com a nossa conversa aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente passa a falar agora sobre o ECA Digital, né? Que é a lei que protege os direitos da infância no ambiente virtual e ganhou esse nome, ECA Digital, como uma referência justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A gente pode dizer que ela incorpora o mesmo espírito, diretor, de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com as crianças, só que agora na internet?
Exatamente, e até por isso que a gente manteve o nome ECA, né, e chamou de ECA Digital. A gente percebeu que as crianças e adolescentes brasileiros viviam conectados, estavam em plataformas digitais, em redes sociais desde muito cedo, expostas, né, diariamente à publicidade, conteúdos algorítmicos, inteligência artificial. A gente viu que isso representava um risco muito grande, o ambiente digital para crianças e adolescentes, e a gente batalhou e conquistou o ECA Digital com o governo federal, com o CONANDA, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e em diálogo com o Congresso para que essa lei saísse do papel e virasse realidade.
E o senhor destacaria como principais ganhos para a proteção das crianças vindos do ECA Digital? Que tipo de ações, que tipo de situações?
Veja, o ECA Digital, ele reafirma uma posição inegociável do Brasil. A gente não aceita modelos de negócio construídos sobre a exploração da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, vou dar alguns exemplos do que o ECA Digital estabelece, né? Ele estabelece limite para a prática do que a gente chama de design digital, ou design manipulativo, que vão induzir crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas. Isso é uma das dimensões do ECA Digital. Ele também prevê que os serviços e produtos digitais, eles devem adotar padrões elevados de proteção de dados, privacidade e segurança para crianças e adolescentes. O ECA Digital também prevê sanções para as plataformas que descumprirem essas obrigações. Então, o ECA Digital é um grande avanço, ele traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil e no mundo.
E assim como aconteceu no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA Digital também deve mudar essa forma da sociedade perceber os direitos das crianças na internet? Por exemplo, a parte da responsabilidade de todos os adultos sobre as crianças que estão ali no ambiente virtual?
Perfeito. É exatamente esse o princípio. Assim, a gente conseguiu com o ECA Digital traduzir rapidamente uma demanda social, porque não pode ser só uma atribuição das próprias crianças e adolescentes ou dos seus familiares, dos pais, mães e responsáveis, a proteção delas no ambiente digital. Então, se elas estão em situação de vulnerabilidade, é uma responsabilidade coletiva. Então, a gente conseguiu, com a ECA Digital, trazer essa demanda social, normatizar e, juridicamente, convergir com a iniciativa privada para um instrumento, que hoje é o ECA Digital, que precisa chegar na ponta. Então, hoje, o nosso grande desafio é, para além do ECA Digital, é levar o ECA Digital para a escola, para o Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, para o Ministério Público utilizar o ECA Digital. Então, cuidar das crianças e adolescentes nunca foi uma tarefa de uma pessoa só, não vai ser agora. Então, o ECA Digital traz esse princípio da responsabilidade coletiva.
Quer dizer que o ECA Digital também é importante para os pais e responsáveis que agora deixam de estar sozinhos nessa proteção das crianças e dos adolescentes, né? E passam a ter apoio das plataformas, não é isso?
Exatamente, canais de denúncia, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com o ECA Digital e depois com a lei de regulamentação, depois com a política, a gente, após o ECA Digital, a gente também anunciou a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital, que é uma política estruturada para fortalecer a coordenação entre os diferentes níveis de governo, incentivar a pesquisa, inovação tecnológica, promover desenvolvimento de produtos e serviços digitais mais seguros, ampliar os canais de denúncia, fortalecer a capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos, apoiar as famílias no exercício da supervisão parental. Então, acho que a gente precisa olhar para o ECA Digital e para a nossa política nacional com essa perspectiva de uma construir objetivos concretos e de dividir a responsabilidade sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital com todos os atores que precisam estar, né, totalmente comprometidos com essa implementação.
Agora, onde os adultos podem encontrar, diretor, mais informações sobre o ECA Digital para entenderem melhor essa legislação e também orientações sobre o que deve ser proibido, o que deve ser permitido para as crianças na internet?
Claro, olha, hoje nos sites, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da SECOM, do Ministério da Justiça, você encontra o ECA Digital. A gente produziu um material muito interessante, recente, que é um guia no formato de perguntas e respostas para conselheiros tutelares sobre o ECA Digital, que é um material educativo e prático que está no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente produziu uma caixa de ferramentas chamada Faça Bonito na Rede, que é um material, um conjunto de instrumentos práticos também, que tem guia de recomendações técnicas, coletânea de normas jurídicas, tem proposta de fluxo, tem material didático sobre o que fazer, tem cartilha, tem até jogo de tabuleiro, conexão segura. Então, a gente tem curso, a gente tem um curso Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, um curso online na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, hoje a gente tem guias, cartilhas, a gente tem cursos, a gente tem jogo de tabuleiro, a gente tem fluxo. Então, a gente tem glossário, a gente tem bastante material disponível, perguntas e respostas, para que as pessoas conheçam o ECA Digital e conheçam as ferramentas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, no site do Ministério dos Direitos Humanos, novamente, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no site da Secretaria de Comunicação Social, enfim, institutos, fundações, organizações da sociedade civil. Muita gente tem produzido material sobre essa responsabilidade compartilhada e a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, sempre à disposição.
E estão abertas até amanhã, dia 15 de julho, as inscrições de bolsas para médicos especialistas.
São 1.136 vagas distribuídas em 26 cursos de aprimoramento em 309 municípios do país.
Quase metade das vagas são voltadas para o interior. Entre as especialidades previstas estão anestesiologista, oncologia, cardiologia e cirurgia minimamente invasiva.
Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, detalha o edital.
possibilidade para quem já é especialista com registro de qualificação, participa do programa desenvolvendo suas atividades práticas em um serviço do Sistema Único de Saúde, de referência no interior, um ambulatório especializado, um hospital, e ao mesmo tempo tem suporte aonde um especialista com ainda mais experiência vai poder apoiar o desenvolvimento das atividades numa carga horária de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa que vai depender da localização, se é uma região mais vulnerável, podendo chegar até R$ 20 mil.
O edital está disponível em gov.br/saúde.
Atenção, estudantes de graduação de instituições privadas.
Começaram hoje as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Serão mais de 75 mil vagas destinadas no segundo semestre.
Ao todo, serão oferecidas 75.500 vagas para o segundo semestre. No ano, serão 112 mil no total. O FIES concede financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas. Para participar do FIES, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Precisa ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas e não ter zerado a redação. Precisa ter, em 2026, renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863. O processo seletivo do FIES reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 0,5 salário mínimo inscritos de forma ativa no Cadastro Único. Os pré-selecionados nessa modalidade vão poder solicitar financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais, e ficam dispensados de comprovar a renda diretamente na instituição de ensino. O FIES tem chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 30 de julho. As inscrições vão até sexta-feira, 17 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato precisa ter conta gov.br e preencher os requisitos para participar do programa. O resultado sai no dia 30 de julho. Mais informações em acessounico.bec.gov.br/FIES ou ligue para 0800-616161. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação disponibilizou uma série de vídeos com orientações sobre o uso do Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, uma plataforma oficial de cadastro.
O material ensina passo a passo como realizar a inscrição e é destinado tanto aos estudantes quanto aos profissionais que atuam no sistema.
As inscrições no cadastro permanecem abertas durante todo o ano.
No entanto, os prazos para ingresso no segundo semestre deste ano variam de acordo com o calendário de cada estado e município.
Os conteúdos estão disponíveis no portal do MEC e no canal da pasta do Ministério da Educação no YouTube.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ lança rede nacional de magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Instituições podem enviar propostas sobre modernização do sistema de justiça até 15 de agosto.
STJ mantém prisão preventiva de homem acusado de atuar como falso médico.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lançou nesta terça-feira a Rede Nacional de Magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Segundo Fachin, a resposta estatal à criminalidade em rede exige, necessariamente,
Uma justiça também articulada em rede. Marcelo Della Libera.
O ministro Edson Fachin observou que o mercado de apostas eletrônicas clandestinas vem sendo utilizado como instrumento de organizações criminosas.
Essas plataformas podem servir à lavagem de dinheiro, à formação de estruturas empresariais aparentemente ilícitas, à integração com outras atividades ilícitas, como tráfico, contrabando e corrupção, além de apresentarem forte dimensão transnacional.
Criada por portaria do CNJ, a rede nacional prevê o compartilhamento de informações para enfrentar organizações criminosas cada vez mais sofisticadas.
Supremo está com o edital aberto para receber propostas sobre a modernização do sistema de justiça.
Podem participar instituições públicas, privadas e da sociedade civil até 15 de agosto. Pablo Lemos.
As propostas vão ser analisadas pelo Grupo de Estudos para a Modernização do Sistema de Justiça, instituído pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. O diretor do Centro de Estudos Constitucionais do Supremo, Fernando Facuri Scaff, que preside o grupo, explica que modernizar significa atualizar o sistema de justiça.
É fazer ajustes dentro de um sistema que funciona, que está rodando bem, para falar uma linguagem mais clara, e que você tem, dentro disto, a expectativa de uma sociedade brasileira como um todo por mais justiça e por mais segurança jurídica.
Para o relator do grupo Neide Barros Belo Filho, modernizar é uma exigência do tempo.
É necessário modificar, porque é necessário acompanhar o tempo, acompanhar as mudanças da sociedade.
Serão aceitas apenas manifestações institucionais sobre a modernização do sistema de justiça sem caráter pessoal, que deverão ser apresentadas por meio de formulário eletrônico.
Mantida a prisão preventiva de empresário acusado de atuar como falso médico em unidade básica de saúde de Cananéia, São Paulo.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
O empresário está preso desde janeiro. Segundo o Ministério Público, ele realizava exames de ultrassom, emitia laudos e atendia pacientes usando o registro profissional de médico de um sócio falecido. A fraude foi descoberta após ele afirmar durante exame que tinha identificado a vesícula de uma paciente que já havia retirado o órgão. Depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o primeiro habeas corpus, a defesa fez novo pedido de relaxamento da prisão ao STJ, mas o ministro Salomão não verificou ilegalidade manifesta nem urgência que a justificassem a concessão da liminar. O ministro ainda apontou que o pedido de liberdade deverá ser examinado com mais profundidade no julgamento definitivo do habeas corpus, a cargo da sexta turma do STJ.
TST promove congresso para debater o uso de pesquisas no aprimoramento da Justiça do Trabalho.
O evento vai ser realizado na sede do Tribunal, em Brasília. Marla Lacerda.
O 4º Congresso Nacional de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de agosto. Com o tema Trabalho, Transformações Econômicas e Justiça, o evento é para incentivar a produção de conhecimento e a integração da rede de pesquisas judiciárias da Justiça do Trabalho. Magistrados, servidores, estudantes e profissionais que atuam na área e querem participar, fiquem atentos. As inscrições já podem ser feitas no portal do TST, que é o tst.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a aposentadoria especial para agentes de saúde e de combate às endemias.
MP do frete. Senado retira valor fixo, mas mantém piso mínimo do frete para caminhoneiros.
Pacientes em internação domiciliar podem ter desconto na conta de luz.
Boa noite.
Boa noite.
Em acordo com o governo, o Senado aprovou a medida provisória que atualiza as regras do piso mínimo do frete rodoviário. A MP, que perderia a validade nesta semana, mantém a obrigatoriedade de um valor mínimo para o frete, como já prevê a legislação, mas retira do texto a definição de um piso nacional para a remuneração dos caminhoneiros.
Durante a análise na Comissão Mista e na Câmara dos Deputados, havia sido incluído um piso de R$5.000 mensais para os motoristas de longas distâncias. A medida provisória também endurece as punições para empresas que descumprirem o piso do frete, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória que torna obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e reforça os mecanismos de fiscalização do piso mínimo do frete. Entre os tópicos está a determinação de um piso para o frete, mas sem definição do valor. A principal questão se dava em torno do perdão às multas aplicadas aos caminhoneiros que estiveram presentes nas manifestações de dezembro de 2022. Para o relator revisor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia e permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui em nada para a sociedade.
A líder do governo, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, celebrou o acordo alcançado diante da relevância do assunto.
Se ela não fosse importante, ela ia caducar. Nós não permitimos a caducidade justamente pela importância que ela tem para a economia, para relações trabalhistas, para a autonomia de autônomos.
As novas regras terão um período de transição. Empresas e transportadores terão prazo mínimo de 60 dias para a adaptação às novas obrigações. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o roubo de combustíveis deixou de ser apenas um crime patrimonial e passou a ser uma importante fonte de renda para facções criminosas.
Para combater esse mercado ilegal, a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que endurece as penas e cria crimes específicos para o furto e o roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei fixa a pena nesses casos de reclusão de 4 a 10 anos mais multa e aumenta a punição em um terço se o crime for cometido com destruição de barreiras, atuação conjunta de duas ou mais pessoas, abuso de confiança de funcionário público ou ex-colaboradores das empresas. O relator designado, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, defendeu a punição mais rigorosa.
Para proteger não só o mercado de combustíveis, mas especialmente o consumidor desses combustíveis, dessas quadrilhas, dessas gangues que se locupletam, não só furtando combustíveis e seus equipamentos, mas colocando em risco os indivíduos para os quais depois esse combustível fraudulento, muitas vezes, é revendido.
O projeto também altera a legislação de crimes contra a ordem econômica para punir quem armazena, transporta ou comercializa o combustível sabendo que é produto de crime. O texto estabelece ainda que as penas sobem em 2/3 se a ação resultar em desabastecimento, interrupção das atividades industriais, incêndio, dano ambiental, ferimento grave ou morte. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O sedentarismo ou a inatividade física gera um custo anual estimado em cerca de R$300 milhões ao Sistema Único de Saúde. Esse valor equivale a aproximadamente 17,4% de todos os gastos do sistema com hospitalizações por essas condições.
No Senado, a importância da medicina esportiva na saúde dos brasileiros foi tema de audiência pública na Comissão de Esporte. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
A medicina esportiva especializada
no acompanhamento dos exercícios físicos na prevenção de lesões, reabilitação e melhoria do desempenho dos atletas também contribui para a saúde pública. Como destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, em audiência pública na Comissão de Esporte.
Ela beneficia milhões de brasileiros que encontram no esporte um instrumento de prevenção de doenças, de qualidade de vida e do envelhecimento saudável.
José Cavazói, da Federação Internacional de Medicina Esportiva, apontou a importância do exercício físico na redução mundial de casos de morte.
Que além de fazer as pessoas se sentirem bem, ele é capaz de reduzir infarto, reduzir AVC, reduzir morte. 5,3 milhões de mortes todos os anos que são atribuíveis ao sedentarismo.
O médico Fernando Torres destacou o papel social do exercício físico também no combate aos custos com sedentarismo no Brasil. De cerca de 300 milhões de reais por ano no SUS em internações e tratamentos de doenças crônicas.
Exercício é remédio, porque ele realmente previne e trata doenças. Está altamente ligado à redução de gastos públicos e privados.
Os debatedores defenderam a criação de políticas públicas para ampliar a prática de atividades físicas no Brasil.
E famílias com pacientes em internação domiciliar que dependem de aparelhos elétricos poderão ter mais acesso ao desconto na conta de luz. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que amplia de 3 para 4 salários mínimos o limite de renda para a concessão da tarifa social de energia elétrica nesses casos.
O benefício atende pacientes que utilizam equipamentos como ventiladores pulmonares, bombas de infusão e aspiradores de secreção. A proposta, que busca reduzir os custos do tratamento feito em casa, segue agora para análise na Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para a votação no plenário em regime de urgência o projeto que cria o Estatuto da Vítima. A proposta reúne em uma única lei os direitos e garantias de vítimas de crimes, contravenções, calamidades públicas, desastres e epidemias. Hoje, essas proteções estão espalhadas por diferentes normas.
O texto foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública com parecer favorável do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. Segundo o relator, o sistema de justiça brasileiro historicamente concentrou a atenção na relação entre o Estado e o autor do crime, deixando a vítima em segundo plano. Para ele, o Estatuto corrige essa distorção ao fortalecer a proteção e o acolhimento das vítimas, o que também pode contribuir para o enfrentamento da criminalidade.
Contribui para estabelecer a confiança da população nas instituições de repercussão. Estimulam as notícias dos crimes e favorece a cooperação da vítima ao longo da apuração.
Profissionais que atuam na prevenção de doenças e no atendimento direto às famílias poderão passar a contar com uma aposentadoria diferenciada. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta que garante esse direito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, além de regulamentar o vínculo funcional da categoria.
A proposta aprovada prevê regras de transição e estende ainda a medida aos agentes indígenas de saneamento e de saúde. O texto segue para promulgação. Repórter Douglas Castilho.
A proposta aprovada estabelece como idade mínima de aposentadoria 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição que terminam no ano de 2041 para os que já ingressaram na atividade. O texto também assegura a estabilidade a esses trabalhadores, vedando sua contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a atuação dos agentes na prática da saúde preventiva das famílias.
Merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria. São soldados dos nossos SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne e osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias.
Para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias, a União prestará assistência financeira aos estados e municípios.
Música. 8 edição de Paulo Agroba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reduzem jornadas de trabalho de pais de pessoas com deficiência.
Plenário pode desobrigar férias escolares durante Copa de Futebol Feminino.
Câmara exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento.
Boa noite. O projeto que exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os cartórios a incluir na certidão de nascimento que a criança nasceu de forma prematura. De acordo com a autora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, são considerados prematuros bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Ainda, segundo Silvia Cristina, o Brasil é o país em que nascem mais bebês prematuros no mundo. Ela afirma que 12% dos partos realizados no país ocorrem antes do tempo mínimo necessário. A relatora do texto, deputada Maria Raiz, do PSB de Pernambuco, defende que incluir a informação sobre prematuridade do bebê na certidão de nascimento, além de garantir o atendimento médico adequado à criança, também trará economia para os cofres públicos.
A partir do momento que a gente sabe que uma criança nasce de forma prematura, a gente garante que o atendimento seja dado de forma mais precisa. Então, além, obviamente, de garantir um atendimento melhor para as mulheres, a gente garante que uma economia para o Estado.
Ao apresentar o projeto em 2024, Silvia Cristina afirmou que, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas, a prematuridade é a principal causa de morte infantil no mundo. A página do Hospital Albert Einstein explica que bebês nascidos antes do tempo têm maior probabilidade de apresentar problemas como pulmões imaturos que exigem ventilação mecânica. Além disso, os intestinos ainda não se encontram totalmente desenvolvidos no nascimento, o que dificulta a absorção do leite materno. Outra complicação é o cérebro prematuro, que impede o recém-nascido de ter o instinto de sugar os mamilos da mãe para mamar. Ainda de acordo com as informações do hospital, problemas decorrentes da prematuridade podem durar por toda a vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, apresentou projeto que cria a Política Nacional de Proteção da Inocência Infantil. De acordo com o deputado, a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados ao desenvolvimento psicológico, moral e emocional.
Maurício do Vôlei acrescenta que o projeto amplia o acesso dos pais a informações sobre materiais pedagógicos e atividades escolares que tratem de temas sensíveis. Na visão dele, o texto é uma forma de garantir maior transparência na formação de crianças e adolescentes.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projetos sobre idosos e prevenção do câncer. A repórter Sofia Peçanha ouviu a relatora.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que prevê a suplementação nutricional como parte do tratamento de idosos diagnosticados com desnutrição ou risco de desnutrição durante internações hospitalares. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais, determina que hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde ofereçam suplementos nutricionais aos pacientes idosos sempre houver indicação clínica. O projeto tem como objetivo assegurar que a suplementação seja parte integrante do cuidado hospitalar e da reabilitação pós-alta. Dessa forma, além de melhorar a recuperação de pacientes idosos, a medida também reduz complicações durante e após a internação, como afirmou a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, relatora na comissão.
O PL fortalece a integralidade da atenção e da saúde que contribui para a sustentabilidade do sistema ao reduzir custo de sobrecarga hospitalar.
De acordo com o projeto, todos os pacientes idosos internados deverão passar por triagem e avaliação nutricional na admissão hospitalar. com reavaliações durante a internação e na alta. Caso o idoso ainda apresente desnutrição ou risco nutricional no momento da alta, ele poderá receber suplementação gratuita pelo SUS por até 60 dias, com acompanhamento das equipes de saúde. Após passar pela aprovação nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de saúde, a proposta segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Outro projeto aprovado pela Comissão de Saúde institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ser celebrado anualmente em 27 de novembro. A proposta, apresentada pela deputada Flávia Moraes, de Goiás, amplia as ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e apoio às pessoas acometidas pela doença. Estão previstas campanhas educativas, incentivo a ações de rastreamento da doença, apoio psicossocial a pacientes e familiares, capacitação de profissionais de saúde e estímulo à pesquisa científica na área oncológica. A relatora na Comissão de Saúde também foi a deputada Silvia Cristina. Ela destacou que o projeto busca maior visibilidade ao tema e fortalecer a mobilização social e institucional em todo o país.
Representa passo concreto e necessário para fortalecer a política pública de enfrentamento ao câncer no Brasil, integrando a prevenção e atenção e a reabilitação, o apoio psicossocial no momento em que os números evidenciam urgência.
Após a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de proposta que inclui entidades esportivas sem fins lucrativos entre as instituições com imunidade tributária. Ele afirma que a medida busca reduzir custos de organizações que atuam na formação de atletas e na inclusão social.
José...